no âmbito da audição à ASFAC, Associação das Instituições de Crédito Especializado, para a preparação daquilo que são os trabalhos de especialidade em torno da transposição da Diretiva de Distribuição de Seguros, caso concreto de Seguros de Proteção de Riscos e Avaliação de Impacto desta Diretiva e da transposição desta Diretiva, proposta de Lei 138, 13ª e 3ª Sessão Legislativa, que altera o regime jurídico de acesso ao exercício da atividade seguradora e resseguradora, que eu vou permitir-me abreviar, mas que iniciámos já na última terça-feira um conjunto de audições e vamos então hoje dar a continuidade e, portanto, desde já saúdo à ASFAC pelo trabalho que tem vindo a desenvolver em parceria também com o Parlamento e com os deputados, relativamente a mais matérias que têm sido aqui ouvidos. Estão presentes nesta audição o Grupo Parlamentar do PSD por mim próprio, Carmo Silva, o Partido Socialista pelo seu deputado João Paulo Correia, o CDS pela senhora deputada Cecília Meireles e o PCP pelo seu deputado Paulo Sá. Provavelmente juntar-se a nós ainda o Bloco de Esquerda, mas para já ainda não está presente, mas sem mais delongas, então daria a palavra à ASFAC, talvez numa primeira apresentação na ordem dos 10 a 15 minutos. Depois os grupos parlamentares farão também colocarão as suas questões. E depois, nessa sequência, a ASFAC dirá o que acha relativamente àquilo que foram as intervenções dos seus deputados e, eventualmente, algumas outras propostas que desejem fazer. Sei que nos enviaram parecer por escrito relativamente à proposta de lei. No entanto, se eventualmente, no decorrer desta nossa especialidade, virem mais alguma situação que eventualmente possam colocar, estamos sempre disponíveis para receber o mais possível de documentação sobre o tema. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar, já agora que não cumprimentei, pessoalmente, neste caso, a doutora Susana Albuquerque e o Dr. Miguel Ribeiro, em representação da ASFAC. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros da COFMA. Então, muito obrigada por nos receberem e, acima de tudo, também reforçar, obrigada pela abertura para considerarem os nossos contributos, não é? E pelo diálogo que temos tido ao longo dos últimos anos, que eu penso que é útil para ambas as partes e para o setor que representamos. Então, a ASFAC representa o setor do crédito especializado ao consumo, que se distingue dos bancos por usar como canais de distribuição não os balcões dos bancos, mas os chamados pontos de venda. Falamos essencialmente de pequenos e médios comerciantes, micro, pequenos e médios comerciantes, que estão, como sabemos, o tecido empresarial português está muito polarizado e, portanto, nós, a atividade das nossas associadas permite que os comerciantes possam ter uma atividade mais sustentável porque beneficiam da possibilidade de vender a crédito, o que sabemos, de acordo com os dados que temos, e falaremos sobre isso na audiência da próxima semana, a propósito do endividamento dos consumidores, mas sabemos a partir dos dados que temos que esta atividade tem vindo a ser cada vez mais sustentável porque nos últimos 5 anos em Portugal os níveis de incumprimento têm baixado, beneficiando naturalmente quer das lições aprendidas com a crise financeira, mas também quer da atual boa situação económica que o país atravessa. Bom, tendo dito isto, esta atividade de concessão de crédito, ela é protegida pelos chamados seguros, passa a redundância, seguros de proteção de risco de crédito. Então, estes seguros garantem que estas compras, que pode ser desde a compra de um eletrodoméstico para o lar até à compra de um automóvel, que é a utilização mais comum para este tipo de crédito concedido pelas nossas associadas, garantem que em caso de doença, em caso de desemprego, em caso de morte ou invalidez, o crédito continuará a ser pago, ou seja, eles previnem um incumprimento no caso de acontecer uma fatalidade, um imprevisto da vida que não está na disponibilidade de quem concede o crédito quando o faz. E sabemos também que estes seguros que são oferecidos como uma opção na altura em que as pessoas recorrem ao crédito eles têm baixo valor, porque o crédito concedido também é de baixo valor. Estamos a falar, no caso da compra de automóvel, valores médios na ordem dos 6 mil euros, porque estamos a falar essencialmente de automóveis usados, e se falarmos então de eletrodomésticos, estamos a falar de valores ainda mais baixos do crédito, mas que em qualquer caso têm prestações que precisam de ser pagas quando acontece um destes imprevistos ao longo da vida. E, portanto, estes seguros têm baixa complexidade, porque eles, é muito fácil perceber, um leigo como eu, por exemplo, compreende facilmente a cobertura, o âmbito deste tipo de seguros. Eles têm baixa complexidade, como eu dizia, eles são, de qualquer maneira, oferecidos aos consumidores com base em informação e eles são altamente valorizados pelos consumidores. E a prova disso são os números que nós temos destes últimos anos, destes últimos 10 anos da utilização, relativamente à utilização deste tipo de seguros em Portugal. Então, nós sabemos que em determinados momentos, ao longo destes últimos anos, 10% da população portuguesa estava protegida por este tipo de seguros. Sabemos, um dado também muito importante e que às vezes não passa, infelizmente, na comunicação social, que o setor segurador pagou 150 milhões de euros nestes últimos 10 anos de sinistros que aconteceram. Portanto, estamos a falar de 15 milhões de euros por ano de sinistros que são realmente ativados, não sei se este é o nome técnico, o Dr. Miguel Ribeiro, que é o especialista desta atividade seguradora. Ok, muito bem. Obrigada. Falamos de 170 mil pessoas que foram beneficiadas, envolvidas e beneficiadas. E depois, outro dado importante, é que nós sabemos que numa conjuntura como a nossa, nós ainda não estamos... os riscos de incumprimento não aumentam por causa da tal conjuntura económica favorável, mas sabemos que em situações de recessão económica, por exemplo, de subida de desemprego, a probabilidade de as pessoas incumprirem e logo a probabilidade de existirem mais sinistros quintuplica. Dado que me parece também relevante, porque nos interessa neste momento ser, do ponto de vista legislativo, parece-nos... sermos contracíclicos, não é? E prevenirmos eventuais situações de uma possível alteração da situação económica.
Sim. Doutora Susana, simplesmente referir que estes dados falam de setor segurador, portanto, isto foram dados que foram, não é apenas uma seguradora, são a totalidade das seguradoras que exploram este ramo em Portugal, portanto, e são dados relativos aos últimos 10 a 12 anos, que cobre também o período, portanto, da crise, portanto, pelo menos nos anos 2012 a 2014.
Outro aspecto importante é também saber que a percentagem de reclamações de clientes, e ao contrário do que às vezes passa na comunicação social, é inferior a 0,3%, isto traduz-se, estamos a falar, menos de 50 ações em contencioso por ano. Em relação à probabilidade de aumentar o risco de incumprimento em situações de crise, isto joga com outro aspecto que me parece interessante, que é os riscos que mais preocupam um consumidor de um crédito ao consumo, quando vai comprar o seu carro, quando vai comprar um eletrodoméstico ou um outro bem para o lar, são precisamente os riscos que eles não podem controlar, não é? Estes tais riscos de desemprego, de doença, de morte ou invalidez. Agora, o que é que acontece? E é aqui que vamos chegar à nossa proposta. Nós, hoje em dia, em Portugal, temos um regime de formação que está pensado para uma atividade de mediação de seguros tradicional, como a conhecemos, não é? E que tem uma panóplia muito grande, uma vasta oferta de seguros. O que é que acontece? Por causa disso, a exigência de horas de formação é entre 85 e 130 horas, quer estejamos a falar de formação para o ramo vida, não vida, ou para ambos os ramos. O que faz sentido numa atuação normal de mediação seguradora, mas não faz sentido, parece-nos, quando se tratam de seguros de baixa complexidade. De baixa complexidade na sua formulação, na forma como eles podem ser usados pelos seus beneficiários, mas também de baixa complexidade na forma como eles são oferecidos, o que obviamente requer sempre formação e nós advogamos fortemente a importância, a necessidade, a obrigatoriedade da formação, que deve, além disso, ser acompanhada de formação comercial adequada para evitarmos os casos do chamado mis-selling, peço desculpa pela expressão em inglês, mas pronto, dizia eu, o que acontece é que no quadro atual, nós para estes seguros de baixa complexidade, para estes seguros de proteção de risco de crédito, temos uma exigência de 130 horas de formação, o que não é compatível com a atividade comercial destes intermediários, que hoje em dia são qualificados de intermediários de crédito, que vendem, não é, os seus bens usando o crédito ao consumo, e, portanto, muitas vezes eles não têm disponibilidade para fazer a formação. Se não têm disponibilidade para fazer a formação, então eles não podem oferecer aos seus clientes esta proteção dos riscos de crédito, que ninguém consegue controlar. Por um lado. Por outro lado, nós temos já a experiência do legislador português ter previsto horas de formação. Por exemplo, para a atividade de intermediação de crédito, ou seja, se eu quero vender em crédito a partir de janeiro do próximo ano, é obrigatório que eu tenha esta formação de 25 horas, e estamos a falar de produtos de maior complexidade e de maior impacto na vida financeira dos consumidores, e depois também, por comparação, se eu quiser tirar a minha licença de condução, eu preciso de 60 horas para o poder fazer. E parece-nos que pode ser muito mais perigoso para a segurança pública alguém que não sabe guiar bem do que alguém que está a fazer a oferta de um produto seguro de baixa complexidade. Por outro lado, existe aqui também outro aspecto muito importante quando nós comparamos com outros países europeus, que é estas 130 horas que são exigidas em Portugal estão claramente desfasadas do número de horas, que são 15 horas, exigidas, por exemplo, em Espanha, na França e na Alemanha, países que nós destacamos porque têm realidades seguradoras próximas, parecidas com as nossas em muitos aspectos. E o que é que isto gerou? Gerou que atualmente no mercado, e eu penso que isto acresce àquele documento que nós já enviámos à Comissão, atualmente no mercado aquilo que se observa é algumas empresas, instituições de crédito portuguesas, preferem transformar-se em sucursais de instituições de crédito, por exemplo, francesas, para não estarem obrigadas a este requisito de formação das 130 horas e apenas estarem obrigadas a este requisito de formação das 15 horas. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir neste momento é uma discriminação negativa das empresas, das instituições de crédito portuguesas que querem, através dos seus intermediários ou diretamente, oferecer estes produtos de proteção de risco de crédito aos seus consumidores, aos seus clientes. E, portanto, há aqui uma questão de um campo de atuação nivelado, não é? De um level playing field, que nos parece também importante termos em conta na transposição da diretiva. Portanto, resumindo, as nossas sugestões são precisamente a de criarmos, com esta transposição, este level playing field, não discriminando negativamente as instituições de crédito nacionais, e adequar o tempo de formação para estes produtos de baixa complexidade, adequá-lo a essa complexidade. Aliás, este termo da baixa complexidade é um termo que já resulta, é um conceito que resulta e que está consagrado na própria diretiva da distribuição de seguros e, portanto, a nossa proposta é que ele seja honrado e que ele seja devidamente refletido na legislação a aprovar. Obviamente que esta formação mais reduzida também permite e deverá ser, em nossa opinião, mais especializada. Nós também sabemos que quanto mais especializada é a formação, melhor vai ser o resultado dessa formação, mais bem preparados vão estar estes vendedores para oferecer estes seguros de proteção de risco de crédito. Porquê? Porque a formação, esta formação mais dirigida permite assegurar que eles conhecem claramente o produto do ponto de vista técnico e comercial, mas também, e acima de tudo, que eles conhecem bem os seus direitos e obrigações e que dão a conhecer aos seus clientes os seus direitos em caso de sinistro. Porque é disso, em última análise, que nós falamos neste tema. Outro aspecto que nos parece bastante relevante e que também vem da comparação com os outros países europeus é que esta formação possa ser feita em e-learning. Porquê? Porque o nosso tecido empresarial está muito polarizado, está muito disperso por todo o país e, portanto, isso vai permitir uma maior flexibilidade no acesso e maior acesso do que se tivermos obrigatoriedade de formação presencial em Lisboa ou no Porto. Como é bom de ver, e que também esse exame possa ser feito à distância, porque nós hoje em dia temos em Portugal aquilo que ainda não existe em alguns países, que é a chave móvel digital, que permite fazer a identificação e a autenticação dos formandos à distância. E, portanto, pareceria-nos também uma boa oportunidade de usarmos um mecanismo que está criado, que todos queremos, quando eu falo de todos, quer o Governo, quer as instituições públicas, quer os privados, desejam que seja cada vez mais usado, que se torne uma realidade, porque sabemos que é mais seguro fazer uma autenticação à distância através de chave móvel digital do que presencial, é isso que nos dizem os dados. E, portanto, são estas, em suma, as nossas propostas, a adequação do número de horas de formação e a consagração da possibilidade da formação ser feita e o exame serem feitos à distância através deste mecanismo de autenticação forte da chave móvel digital. Muito obrigada.
Não sei se eventualmente deseja acrescentar...
Não, penso que a doutora Susana Albuquerque, portanto, resumiu de forma perfeitamente clara e brilhante qual é a problemática. Apenas talvez exemplificar em jeito de resumo que hoje em dia, além da discriminação de que falava a doutora Susana Albuquerque relativamente a operadores de direito português ou operadores sucursais, essa discriminação também existe no próprio mercado, em que, por exemplo, pontos de venda de grandes retalhistas deixaram de comercializar estes seguros precisamente porque o pôr em adequação a sua força de vendas e as equipas comerciais que estão diariamente a vender eletrodomésticos e a vender outro tipo de equipamento junto dos clientes, era absolutamente inviável poder cumprir com o quadro regulatório atual em matéria de formação. Portanto, isto, no fundo, o crédito ao consumo tem tido desenvolvimento positivo e fruto do bom momento económico da economia portuguesa, mas, portanto, há uma franja da população que continuará certamente a recorrer ao crédito ao consumo, mas não poderá ter acesso a esta proteção, se assim o desejar, porque o próprio vendedor não lhe poderá propor, portanto, e eu penso que os números que foram apresentados demonstram, portanto, que isto é uma realidade com algum significado.
Muito obrigado. Vamos então dar início à ronda dos partidos. Começaremos pelo PSD, portanto, para mim próprio, Carlos Silva. E são duas ou três notas. Este é um crédito, como o próprio nome da associação indica, muito especializado e, portanto, estes seguros de crédito são também muito focados, muito especializados e, na nossa ótica, não é aqui que está o aspecto central ou mais central desta transposição de diretiva, porque, objetivamente, tratam-se de seguros com condições muito específicas, aquela situação que nós conhecemos de venda de seguros, que mis-selling, portanto, gato por lebre, portanto, aqui não se encontra. Encontram-se aqui alguns outros aspectos que levou a que muitos consumidores não valorizassem o seguro que tinham. Aliás, a minha experiência diz mesmo que houve consumidores que tiveram durante 5 anos créditos ao consumo e não sabiam que tinham associados um seguro, que acabava por ser pago. Este pequeno montante deste crédito, normalmente coisas na ordem de 2, 3, 4 euros, na prestação, e nem sabiam que pagavam este tipo de seguro. Portanto, nessa perspectiva, a transparência é aqui bastante importante. No fundo, haver um relatório bem detalhado daquilo que é a prestação que as pessoas pagam, que engloba não só este, muitas vezes englobava este seguro de desconhecimento de tal por parte da pessoa, o imposto de selo, etc. Juros, componentes de juros. Mas este seguro é um seguro muito específico, e aqui tenho que fazer esta referência, não posso deixar de fazer, e vocês também a fazem no vosso parecer, foi um seguro que salvou muitas famílias na época de crise. Salvou na circunstância de que tratam-se de pequenos montantes, às vezes 5, 6, 7 mil euros de crédito, mas que na época de crise, quando as pessoas deixaram de poder pagar as prestações, muitas delas não sabiam que o tinham e eram surpreendidas quando iam ao banco falar do seu crédito pessoal, que acabava por não poder ser estruturado, como é, por exemplo, um crédito à habitação ou qualquer outro tipo de crédito. Este tipo de créditos ou é liquidado na íntegra, ou então não tem forma de ser prolongado, porque, ou então há uma reestruturação de toda a vida financeira da pessoa e este está lá integrado, portanto, dava-se uma liquidação, e acabavam por ser surpreendidos, porque, olha, tem aqui um seguro que lhe vai pagar nos próximos 6 meses a prestação. E, portanto, nesta perspectiva, eu tenho que tirar o chapéu ao setor, na circunstância que ajudou, ao contrário de muitas outras situações e que nós temos vindo a abordar nestas nossas sessões com outras entidades, em que as pessoas compraram seguros, dirigiram-se à loja, ou subscreveram seguros quando compraram o seu telemóvel, o seu eletrodoméstico, houve um azar, e depois dirigiram-se à loja e chegaram à conclusão que afinal o seguro não servia para nada. Não é este o caso concreto, é este o outro completamente diferente. São bastante importantes as considerações que aqui fazem e essencialmente, portanto, valorizo esta questão de atualmente a lei obriga a que quando alguém contrata um crédito para comprar o seu automóvel tenha também o seguro, tal seguro de sobrinho de crédito, mas com 3 propostas, em que a pessoa pode escolher a mais barata ou aquela que melhor se adequa, e pelos vistos é a nova diretiva, ainda bem que aqui o trouxeram, pelos vistos não obrigará a isso. Portanto, vai criar um foco num determinado operador que trabalha com aquele stand, e portanto o seguro de crédito que tem para oferecer é aquele e não tem mais. É evidente que trata-se de crédito de seguros voluntários, a pessoa só subscreve se entender que deve subscrever. No entanto, o facto de haver uma oportunidade de escolha perante 3 propostas diferentes, poderão divergir em cêntimos, no caso de uma prestação para um automóvel já não serão cêntimos, com certeza, mas isso era uma porta que se abria importante. Outra questão que vocês trazem com alguma importância é a dimensão das horas de formação, que não faz qualquer sentido também na minha ótica, que tenham tantas horas de formação, quem está a colocar no mercado, a oferecer às pessoas este seguro, como alguém que trata de seguros de poupança, seguros de saúde e que tem outras, todo um conjunto de variantes totalmente diferentes. Isso naturalmente fragmenta o setor e cria-lhes alguns obstáculos e algumas barreiras. Portanto, fico sensível às questões que aqui colocam. Naturalmente o grupo parlamentar do PSD vai olhar com mais atenção e que o que se puder alterar em termos de certa especialidade, naturalmente estaremos atentos. Muito obrigado. A palavra então ao Sr. Deputado João Paulo Correia, pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a ASFAC e agradecer os contributos que já nos fizeram chegar, incluindo esta apresentação, que chegou horas antes desta audição. Nós estamos particularmente sensíveis à questão da carga horária formativa e à distorção e à desigualdade que provoca por parte dos diferentes operadores que atuam no mercado. Vamos apreciar com especial cuidado essa preocupação que nos trazem. A transposição da diretiva, através desta proposta de lei, tem como objetivos principais, por um lado, uma maior eficácia da regulação e da supervisão. É fundamental dotar a entidade reguladora e de supervisão de mais ferramentas para que possa exercer as suas atribuições e com isso provocar os ganhos que todos desejamos no mercado, não só junto dos operadores, mas também junto dos consumidores. Um mercado mais profissionalizado, esse é outro grande objetivo da diretiva. Todos temos a ganhar com isso. São reformuladas as regras de acesso ao mercado e também de exercício da distribuição, da função de distribuidor de seguros, É um mercado complexo e muito diversificado. Aliás, a vossa posição no mercado e o produto que comercializam é prova disso mesmo. E depois, do nosso entender, aquilo que é o maior objetivo, que é reforçar a proteção ao consumidor. O consumidor precisa de tomar uma boa decisão na altura em que assume um compromisso, que decide contratualmente. Para isso precisa de informação transparente, diversificada e muito informativa. E isso é algo que procuramos no processo de especialidade, ouvindo as diferentes entidades que foram convidadas a participar na especialidade, como o caso da ASFAC, é recolher os contributos que nos levarão ao reforço de todos estes objetivos, principalmente o reforço da proteção ao consumidor. Portanto, o nosso compromisso é de que olharemos com cuidado todas as preocupações que nos fizeram chegar, quer no primeiro documento, quer na apresentação que trazem para esta audição, nomeadamente a questão das diferentes cargas formativas que são exigidas para os diferentes operadores. Obrigado.
Pelo CDS, deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que já há pouco a acrescentar. Eu gostava de cumprimentar também a ASFAC em nome do CDS. Eu tive a ocasião de olhar com atenção para a apresentação que enviaram ainda antes desta audiência e, portanto, eu creio que a principal questão levantada, se não mesmo, tem a ver com esta carga formativa e com o facto de acharem que é perfeitamente desadequado haver uma carga formativa tão pesada face a seguros que são de baixa complexidade e que são um caso muito específico, ou seja, de não se justificar, no fundo, que haja, tanto quanto pude perceber, uma igualdade formativa face a profissionais que são intermediadores de seguros, ponto, de todo o tipo de seguros. E, portanto, que a situações completamente desiguais se apliquem as mesmas regras. Eu acho que nós somos sensíveis, bastante sensíveis a esta preocupação e, portanto, em sede de especialidade tentaremos introduzir as alterações necessárias para que se possa corrigir, sempre tendo o cuidado de proteger os consumidores e o seu direito a um melhor esclarecimento, e nós também não somos alheios ao facto de muitas vezes os consumidores comprarem mais ou menos aquilo que lhes é posto sem que lhes seja dada a devida informação, muito em função dos interesses propriamente de quem está a ser o fornecedor do financiamento e não quem está a ser o consumidor, digamos assim, do financiamento, mas obviamente acho que isso tem pouca relação com a questão da carga formativa e, portanto, seremos sensíveis em sede de especialidade. Obrigada.
Sr. Deputado Paulo Sado, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da ASFAC e agradecer a vossa exposição, digamos, resumindo aquilo que é a vossa pretensão relativamente a esta proposta de lei. Diria, de uma forma muito simples, que era menos horas de formação, que era uma formação mais especializada e essa formação incluindo o exame à distância. Portanto, resumindo, seria isso. Compreendemos a vossa preocupação e os motivos que vos levam a expor e a defender esta posição, mas isto é uma vertente. A outra vertente é a defesa do consumidor e a garantia de que o consumidor tem em cada momento a possibilidade de ter o aconselhamento adequado, toda a informação necessária para a escolha do produto que melhor o serve. Há estas duas vertentes e, obviamente, têm que ser ponderadas em conjunto. Por um lado, aquilo que nos dizem e as razões que nos apontam e até a comparação que fazem com outras situações de outros países. Por outro lado, a questão da defesa do consumidor e o aprofundamento dos mecanismos que existem atualmente para a defesa do consumidor, garantindo que o consumidor tem sempre uma escolha, uma informação detalhada sobre as escolhas possíveis e possa fazer uma escolha informada. Iremos ponderar, obviamente, aquilo que nos disseram, mas também tendo em conta, naturalmente, esta vertente da defesa do consumidor. Mais uma vez, agradeço a vossa exposição. Obrigado.
Muito obrigado. Dava então a palavra às partes.
Estou a referir que eu acho que nós somos tão sensíveis e tentámos transmitir isso, quer no parecer mais desenvolvido que enviámos, quer na apresentação que fizemos. Nós somos profundamente sensíveis à necessidade de proteger os consumidores. Porquê? Porque quanto maior for o nível de informação, e mais do que informação, de consciência do produto que estão a contratar, melhor vão ser os nossos resultados comerciais, mas por outro lado menor vai ser, apesar da conflitualidade ser muito baixa, como vimos estamos a falar de menos de 50 reclamações, não é, em contencioso por ano, mas nós acreditamos que ainda se pode reduzir quase até para zero reclamações, se a formação for, porque nós sabemos que menos é mais, não é? Sabemos que se a formação for mais direcionada, o nível de venda vai melhorar, porque aquele vendedor vai ser ultra especializado na venda de um produto que ainda por cima é de baixa complexidade. E, portanto, é isso que nós também acreditamos. Acreditamos que é possível compatibilizar as duas coisas. Aliás, acreditamos que só assim é que nós conseguimos compatibilizar as duas coisas. Porque se nós obrigarmos um vendedor que está a oferecer só este tipo de seguro de proteção de risco de crédito a fazer toda a formação que tem que fazer os mediadores, saber o que são seguros de vida e não vida e seguros de capitalização, se dá mais o quê, nós não vamos dar-lhe uma formação adequada, não lhe vamos dar uma boa formação para aquilo que ele precisa. E, portanto, nós acreditamos que o nível de proteção do consumidor vai subir com esta formação mais direcionada, mais específica. Não sei se o Dr. Miguel Ribeiro quer acrescentar alguma coisa. Sim, claro.
É uma solicitação, não sei se conseguem responder, mas fica dada. Se era possível enviar uma proposta de alteração à PPL que vá de encontro à pretensão que tem, facilitaria os nossos trabalhos e a nossa análise, a análise de cada grupo parlamentar. Obrigado.
Queria muito rapidamente uma questão só para clarificação. Considerando uma situação típica de alguém que se dirige a uma loja para comprar a crédito um televisor, por exemplo, um frigorífico, faz um seguro. Tipicamente, o vendedor oferece a esta pessoa diversos seguros de diversas seguradoras para aquele produto ou está sempre associado um seguro típico único para aquele produto?
O Dr. Miguel tem melhores.
Portanto, neste momento, um cliente que se desloca a uma loja de eletrodomésticos para comprar uma televisão, eu acho que é um ótimo exemplo. Tem o vendedor que vai aconselhar sobre o tipo de televisor que ele quer comprar e que o vai encaminhar para o cantinho financeiro da loja, onde lhe vão ser propostas várias opções de financiamento. Portanto, cada uma dessas opções terá a sua componente de seguro de proteção ao crédito associada. Portanto, o que acontece hoje em dia, e no exemplo que eu dava anteriormente, um grande retalhista português, por não poder falar do seguro, por não ter a formação adequada no ponto de venda, portanto, poderá oferecer o financiamento e não a componente de seguro associada. Portanto, essa é a realidade hoje em dia do mercado. Em alguns sítios já é mesmo essa realidade e com a transposição nos termos que foram antevistos, iria ser essa a realidade. Portanto, os produtos de seguros, portanto, e eu só gostava, em jeito de conclusão, eu entendi que há uma preocupação sobre a transparência e sobre a informação ao consumidor final sobre este tipo de produtos. E de facto, o que devemos dizer é que até achamos extremamente positiva a forma como esta nova diretiva e o projeto de transposição que dela decorre, a forma como, no fundo, vai reforçar as obrigações de informação ao cliente final, que já eram e já foram objeto no passado de uma revisão, portanto, e isso nem sequer foi nunca uma questão. Porquê? Pelo que a doutora Susana Alquerque acaba de dizer, é que mais é menos, ou menos é mais, enfim, portanto, e isso vai no sentido da profissionalização. Hoje em dia, na prática, um cliente que queira financiar um televisor num grande retalhista nacional, mesmo querendo, por estar já habituado a usar este tipo de produtos, mesmo querendo essa proteção, não a poderá ter. Portanto, essa de facto é a realidade. Não sei se... Penso que não há mais, portanto, damos por terminada a nossa audição e resta-me agradecer, portanto, a vossa disponibilidade e aguardamos então algumas adicionais em termos informativos, que, como sugerido pelo deputado João Paulo Correia. Muito obrigado.
Muito obrigado.